Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Temos sobre a mesa o projeto de lei do Senado, número 166, de 2010. Segunda sessão de discussão em turno único do projeto de lei do Senado, número 166, de 2010, de autoria do senador José Sarney, que reforma o Código do Processo Civil. Parecer sobre o número 1624/2010 da Comissão Temporária da Reforma do Código do Processo Civil, relator, senador Walter Pereira, concluindo, favorável ao projeto de lei do Senado Federal, número 166 de 2010, nos termos da emenda número 221, CTR-CPC, substitutivo. De acordo com o dispositivo do inciso 11º do artigo 374 do Regimento Interno, a matéria deverá ser debatida durante três sessões deliberativas consecutivas, após o que a discussão poderá ser encerrada, mediante autorização do plenário a requerimento do líder. Segunda sessão de discussão em turno único dos projetos e do substitutivo. Com a palavra, o relator, senador Walter Pereira.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na sessão extraordinária de ontem, apresentei um breve resumo das atividades da comissão especial que examinou o PLS número 166, que trata da reforma do Código de Processo Civil. Focalizei também algumas novidades que constam dessa proposta. Retorno agora a esta tribuna para prosseguir na síntese de outras inovações. Uma delas institui a figura do chamado amicus curi. Amicus curi é uma expressão latina que significa o amigo da corte. Trata-se de alguém que, tendo conhecimento ou algum atributo, alguma qualidade que possa auxiliar o juízo do magistrado, é convidado para dar um parecer que seja útil, que seja robusto, a fim de que o magistrado possa prolatar um julgamento que seja o mais adequado possível. O projeto muda também em outro aspecto. Ele extingue a chamada nomeação à autoria. Todavia, admite emendar a petição inicial para corrigir o polo passivo, sempre que o réu arguir essa ilegitimidade, que o réu colocar em dúvida se realmente está presente esse pressuposto e se o autor concordar com esse questionamento. Com isso, aproveita-se o processo, obviamente, depois de fazer a correção admitida pelas duas partes. E aí o processo passa a correr normalmente, dirigido a quem deve dirigir efetivamente, a quem deve ser demandado. Outra mudança que o projeto traz é com relação ao limite das testemunhas. Passa a ser limitada em 5 testemunhas, quer para o autor, quer para o réu. Atualmente, o Código de Processo admite até 10 testemunhas, e isso, não raro, tem sido utilizado para procrastinar, para protelar o andamento dos processos. Então, veja, Vossa Excelência, que todas as mudanças que estão sendo propostas estão sendo na direção de dar maior celeridade, dar maior velocidade, dar maior fluidez ao processo. Permissão para o juiz aumentar prazos e inverter a ordem de produção de provas, que é um questionamento que nós ouvimos também nas audiências públicas. Esta circunstância só será admitida em processos complexos e muito volumosos. Então, é uma característica que dá ao magistrado uma certa mobilidade para que o processo tenha maior segurança, tenha a rapidez, mas sem perder a segurança jurídica. As autoridades, aqui também é uma mudança relevante. As autoridades que têm prerrogativa para indicar dia, lugar e hora para serem ouvidas como testemunhas, passarão a ter um prazo de 30 dias para fazê-lo. Não o fazendo, o juiz fixará a data ao seu livre arbítrio. Hoje, enquanto a autoridade que está nesta circunstância não designa o dia, o processo fica paralisado. Então, veja, Vossa Excelência, que são numerosos os casos em que o processo pode se prender, pode enfrentar obstáculos, e o projeto, o PLS 166, vai removendo uma a uma essas dificuldades, esses obstáculos. Na audiência de instrução e julgamento, é outra mudança. O juiz poderá, mediante consentimento das partes, alterar a ordem da oitiva de testemunhas. Quem imagina que essa seria uma mudança no sentido de dar maiores poderes ao juiz, pode perceber que há um condicionamento ao qual o juiz está subordinado para que ele possa promover essa mudança. São instituídos honorários recursais. O objetivo da regra é remunerar os advogados pelo trabalho adicional em segundo grau. Também no STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e no Supremo Tribunal Federal. Essa regra, embora pareça que vai repercutir apenas na vida dos profissionais da área, dos advogados, ela tem uma outra função, que é uma função de desestimular aqueles recursos que são manejados com objetivo meramente protelatório. Se a parte perde em primeiro grau, perde em segundo grau, ela será condenada a pagar a cada recurso a verba adicional. Mas tem um limite. O limite é até de 25%, incluindo todo o andamento, desde a primeira fase, onde não é recursal, passando por todas as fases, chegando até a última instância. Portanto, não está sendo achacado aqui aquele que estiver recorrendo, até porque o Estatuto da Ordem dos Advogados, que está em vigor hoje, admite honorários até 20%, e neste caso dos recursos, esta hipótese vai corresponder ao somatório de todas as medidas para alcançar esse 25%. Os prazos para interposição dos recursos são padronizados em 15 dias. A única exceção que estamos prevendo é do recurso de embargos de declaração, cujo prazo fica mantido em 5 dias. Outra mudança relevante: o juízo de admissibilidade da apelação será feito tão somente no tribunal. Hoje, ele é feito, num primeiro momento, na instância singela, ou seja, no primeiro grau. E depois é feito o mesmo juízo de admissibilidade no tribunal. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos admitindo apenas no tribunal. Isso significa que o processo ganha celeridade, ganha rapidez. É o fim daquilo que na área jurídica se chama de admissibilidade bipartido na apelação. Fica criado, e isso aqui é um fato relevante, talvez um dos mais relevantes ou o mais relevante de todas as mudanças, o chamado incidente para a resolução de causas repetitivas. É uma solução que vem do direito alemão, uma experiência bem sucedida lá, que certamente vai produzir extraordinários resultados na redução das demandas, ou melhor, no andamento, na rapidez dos processos. A potencialidade de gerar a multiplicação de processos de uma questão de direito é a circunstância que autoriza o manejo desse incidente. A medida que pode ser suscitada pelo juiz ou pelo relator pode também ser invocada pelas partes. A mesma legitimidade se estende ao Ministério Público, à Defensoria Pública. E podem participar, apresentando subsídios para o julgamento, apresentando soluções, qualquer das partes, e o chamado amicus curiae. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de direito. Ou seja, de uma só vez será possível julgar uma infinidade de processos. Honra-me, senador Álvaro Dias.
Senador Walter Pereira, não vou fazer considerações sobre o mérito da exposição de Vossa Excelência, mas antes que conclua o seu discurso, eu gostaria de prestar-lhe uma homenagem pelo excepcional trabalho que vem realizando como relator dessa matéria, que é de importância vital para o país. E Vossa Excelência, antes de concluir, nos deixa o exemplo de modelo que podemos aproveitar em todos os debates que possivelmente travaremos nos próximos anos desta Casa. Essa participação que vai além das paredes do Congresso Nacional no debate de questões de importância para a organização da nação. Nós temos que ouvir mais.